Boa noite a todos, na graça e paz de Jesus. Como já foi mencionado, nós continuamos lamentando o fato de não estarmos todos juntos. Este é o 10º domingo que nós não nos reunimos aqui como igreja e não podemos participar do culto, mas temos esse tempo devocional. Então, esse nosso tempo devocional é um tempo onde nós somos edificados com o estudo da palavra de Deus, onde a palavra do Senhor nos traz ânimo, direção e confronto também, como lhe é próprio. E isso está acontecendo como uma oportunidade, diante de tudo que temos vivido, de mantermos como igreja um contato com a palavra de Deus e podemos nos unir, apesar de geograficamente estarmos afastados, estarmos em nossos lares. Continuamos esperando que todos os irmãos estejam bem e orando por cada um. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, abra em 3ª de João. Como mencionei na semana passada, nós já tínhamos planejado que faríamos a nossa exposição nos escritos joaninos e concluiríamos os escritos joaninos. Começamos o ano e meditamos, quando estávamos aqui em culto, na segunda carta, juntamente com os Salmos. E aí, quando ficamos com o impedimento das reuniões aqui, pastor Paulo nos trouxe nas devocionais o Salmo, acho que ele foi Salmo 17, 18, e agora nós vamos concluir, permitindo Deus, os nossos estudos de forma devocional nos escritos joaninos, olhando para a terceira carta. Alguns anos atrás, nós já fizemos isso na terceira carta, olhamos para ela, mas nós entendemos que, mesmo afastados, não podendo nos reunir aqui, e considerando que a nossa escola bíblica também já tem nos instruído e trazido até aplicações bem direcionadas para tudo que temos vivido, que tem a sua relevância pensarmos naquilo que Deus nos trouxe através de João nessa terceira carta. O apóstolo João escreveu essa terceira carta para um homem chamado Gaio. E ele fez isso a fim de orientá-lo sobre como ele tinha que proceder e a igreja tinha que proceder diante de pregadores itinerantes, diante de mestres que iam ensinar o evangelho e que chegavam até a igreja. João recomendava alguns desses homens e aquela igreja estava tendo um problema, porque um dos líderes daquela igreja, chamado Diótrefes, ele estava impedindo que esse ministério e esse trabalho e essa interação acontecesse, e ele estava fazendo isso de maneira pecaminosa, e o apóstolo João, nos versículos 9 a 10, ele menciona o que esse homem estava fazendo de errado. Ao mesmo tempo, enquanto João está orientando esta igreja, ele vai mostrando o bom testemunho de Gaio. Ele menciona um homem chamado Demétrio, que é um desses pregadores que ele está indicando para a igreja, mas ele também, através da sua própria vida, traz para a gente uma oportunidade de aprendizado. E como nós estamos olhando devocionalmente para a terceira de João, nós estamos também, principalmente nesses versículos iniciais, encontrando na própria vida do apóstolo João um modelo a ser copiado de um homem de Deus, um homem que no final da sua vida ainda tinha muito para contribuir com a igreja, não somente com o seu conhecimento da verdade, mas com a sua própria piedade. O nosso objetivo, ao meditarmos em 3ª de João, é destacar a importância da igreja ter homens, líderes piedosos na sua liderança. Junto com isso, reforçar a visão da igreja quanto à necessidade da propagação do evangelho. João, quando escreve a Gaio e orienta sobre aquela situação que eles estavam vivendo, João, ele tinha não apenas o interesse de corrigir aquela situação pontual, mas o seu interesse era que aqueles irmãos, aquela e aquelas igrejas pudessem continuar comprometidos com a pregação do reino de Deus, continuarem anunciando o evangelho de Jesus Cristo. E ao olharmos, então, para aquilo que João escreve, nós podemos também entender o valor que a unidade da igreja tem para que ela cumpra a sua missão. A importância de uma igreja unida, com homens e líderes piedosos, para que a obra de Deus seja realizada. Então, há muitas aplicações que nós podemos extrair desse texto, que é um texto muito curto, muito objetivo, mas como palavra de Deus, extremamente precioso para a nossa edificação como igreja e para que cada um de nós possa renovar o seu compromisso com a propagação do evangelho. Então, o que nós começamos semana passada a fazer é encontrarmos aqui na terceira carta alguns predicados de uma igreja comprometida com o reino de Deus. Fernando, nós esquecemos do passador dos slides. Uma igreja comprometida com o reino de Deus. Olhando para essa carta, nós vamos fazer aplicações de maneira bem diretas para a nossa vida como igreja, pensando e considerando de que há alguns predicados que uma igreja comprometida com o reino de Deus... Obrigado, Fernando. Que uma igreja comprometida com o reino de Deus tem. O primeiro predicado que nós vimos na semana passada e que foi uma aplicação devocional que nós fizemos a partir do versículo 1, onde João diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade... O testemunho de João, a vida de João e o exemplo de João nos trouxe uma aplicação sobre o primeiro predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus, que é uma igreja que possui relacionamentos saudáveis. João mostra o amor que tinha por Gaio, o cuidado que ele tinha por Gaio, e isso nós vemos na terceira carta, mas também meditando na segunda carta, na primeira carta, e olhando para os primeiros dias da vida ministerial de João, quando ele está andando com Jesus e sendo treinado por Jesus, de que os relacionamentos saudáveis sempre foi uma característica piedosa na vida desse homem que, no final da sua vida, continuava expressando isso. Olhando hoje para os versículos 2 a 4, nós vamos encontrar o segundo predicado que podemos aplicar para as nossas vidas sobre uma igreja comprometida com o reino de Deus. Uma igreja comprometida com o reino de Deus é uma igreja que anda na verdade. João continua ainda nessa saudação, nesse início dessa carta, bem curta, e ele vai dizer do verso 2 a 4 assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como você anda na verdade. Eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quando lemos o que João ainda está expressando acerca de Gaio, nós vamos encontrar aqui o apóstolo demonstrando, expressando a sua estima por Gaio. E ele demonstra a sua estima por Gaio ao dizer do testemunho que ele ouve do testemunho que ele recebe. Então vamos olhar para o texto e vamos entender aqui que não tem nenhum segredo, não é um texto difícil de compreender, pelo contrário, ele é bem simples. Nós vemos que João estima o sucesso de Gaio na mesma medida que João estimava o testemunho de um vigor espiritual que Gaio tinha. João diz assim para ele: amado, acima de tudo, o meu desejo, o meu interesse é por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João expressa o seu voto. A palavra que ele usa aqui, ela é a mesma palavra que em outros textos é traduzido por oração, mas aqui ele não está fazendo uma oração em favor de Gaio. Mas ele está expressando o seu voto, o seu interesse, a sua estima para que Gaio tivesse na sua vida uma experiência de desfrutar de circunstâncias favoráveis, materialmente falando. João estimava e desejava que Gaio pudesse ter uma vida onde as coisas fossem bem, que tudo fosse bem, que ele tivesse sucesso. Nós poderíamos traduzir esse versículo da seguinte maneira: eu faço votos de que tudo esteja bem contigo. Poderíamos usar o termo: eu desejo a você que você tenha sucesso, que você tenha prosperidade e boa saúde. O termo usado por ele aqui tinha essa referência material. A ideia é que uma pessoa tivesse sucesso em sua jornada. A vontade de João era que Gaio tivesse na sua vida material o mesmo êxito que ele tinha em sua alma, na sua espiritualidade. Aquilo que se conhecia e aquilo que se via de Gaio era um homem piedoso, um homem que amava Deus, e que João vai expressar isso nesses versículos seguintes. E ele diz: da mesma maneira que é próspera a tua alma, o meu desejo é que você também possa ter a sua vida próspera. O nosso problema quando ouvimos esse tipo de expressão é que nós temos muita influência de más teologias. E ficamos muito preocupados com essas más teologias e parece que seria um erro desejarmos que alguém possa ter uma vida boa. Para vocês que estão acordando tarde e ouvindo e participando da nossa aula de escola bíblica, porque vamos concordar, 10 horas da manhã é muito tarde, né? 10 horas da manhã, quem trabalha na roça já está pensando no almoço, quem começou a trabalhar cedo. E a nossa escola bíblica está começando às 10, isso é bem tarde no domingo. E para você que está ouvindo a nossa e participando da aula, eu espero que todos estejam, e que todos estejam fazendo no horário da aula, para que o domingo seja um dia dedicado ao Senhor. Ó, o pastor Paulo, na semana passada, começou um novo curso com um tema que vai muito nessa direção, de entendermos da perspectiva de Deus o que significa ter sucesso. E da perspectiva de Deus, o sucesso é diferente da nossa perspectiva. E, sobretudo, hoje, da nossa perspectiva ocidental pós-moderna. Deus quis que, por exemplo, no Antigo Testamento, Josué tivesse sucesso. Quando Josué assume a liderança do povo para entrar na Terra Prometida depois que Moisés morre, o Senhor Deus diz para ele assim: não saia da sua boca nenhuma palavra que não expresse a minha vontade. Você tem que cumprir tudo aquilo que está na minha palavra, que era a Torá. E Deus diz que se ele falasse a palavra de Deus, e que se ele ensinasse a palavra de Deus, e que se ele praticasse a palavra de Deus, Josué 1:9, Termina assim o versículo. Então serás bem-sucedido. Deus não estava dizendo que se Josué cumprisse o seu ministério, ele ia terminar a sua vida rico, morando num palácio à beira de um lindo lago. Ser bem-sucedido significava cumprir a sua missão. Nós temos esse princípio em todas as Escrituras. Abraão precisava ser bem-sucedido e isso envolvia ele possuir a terra e conquistar a terra que Deus tinha dado para ele. Davi, ao ter sucesso material, ele precisava, como rei, ter uma conquista onde houvesse segurança e prosperidade. O problema é que as falsas teologias, sobretudo nos nossos dias, nos enganam muito sobre o conceito de prosperidade e saúde. Porque vinculam prosperidade e saúde a um tipo de barganha com Deus sobre fidelidade e espiritualidade. E João não está, obviamente, falando disso. João, de maneira muito simples, está dizendo: Gaio, assim como a vigor espiritual na sua vida e o seu testemunho é visível, o meu desejo é que também você seja próspero na sua saúde, você tenha sucesso no seu caminhar, na sua missão, na responsabilidade que você tem. João estima o sucesso de Gaio. Nós também vemos que João, além de estimar o sucesso de Gaio, ele expressa a sua alegria ao ouvir sobre o testemunho de Gaio e de que o vigor espiritual visível na vida de Gaio significava que ele continuava andando na verdade. Versículo 3 diz assim: pois fiquei sobremodo alegre quando os irmãos vieram e me trouxeram a notícia, testemunhando de que você anda na verdade. João expressa sua alegria com aquilo que ele ouve acerca de Gaio. Ele expressa a alegria motivado pelo testemunho que deram acerca de Gaio. A prova do bem-estar espiritual de Gaio, ela é relatada no versículo seguinte, no versículo 3, por crentes que visitaram o apóstolo e que tinham estado com Gaio. Nós não sabemos quem são esses irmãos. Talvez fossem irmãos que trabalhavam com João e foram até Gaio, até aquela igreja, e depois voltam testemunhando. Talvez foi o contrário. Irmãos que estavam junto com Gaio e que fizeram alguma viagem e estiveram com João. Ou esses irmãos eram os próprios pregadores itinerantes que, quando foram encaminhados por João e passaram lá, quando voltaram, testemunharam. Isso não é o mais importante. Mas o importante é que eram pessoas do convívio de João e de próprio Gaio e que estiveram juntas e, quando voltam, dizem assim para João: estivemos com Gaio. E sabe o que nós vimos? Nós vimos um homem que anda na verdade. Nós vimos um homem que, mesmo diante das dificuldades internas na igreja, mesmo diante das pressões e perseguições externas que o Império Romano impõe aos salvos, um homem que permanece convicto na verdade, mesmo diante de heresias. Lembra da primeira carta que João escreve, da segunda carta que João escreve? Uma série de heresias negando a divindade de Jesus Cristo estavam sendo pregadas dentre aqueles que se chamavam cristãos, mas Gaio não tinha se corrompido com essas heresias. Gaio continuava andando na verdade. Continuava andando segundo os preceitos de Cristo. Isso era tão importante para o apóstolo João, isso era tão importante para as convicções teológicas do apóstolo João, que quando você lê os escritos joaninos, o Evangelho, a primeira e segunda carta e agora a terceira carta, e vai ler Apocalipse, você entende e percebe que andar na verdade é um assunto recorrente na teologia de João. Andar na verdade era algo fundamental para a vida cristã e para a igreja de Jesus Cristo. E João, que é o último que escreve no Novo Testamento para a igreja de maneira inspirada, ele repete vez após vez a importância de andar na verdade, o valor de andar na verdade. Eu não vou citar as muitas vezes que João faz isso, mas eu quero usar apenas um dos exemplos, que de fato, ele, João, é o único que escreve a oração de Jesus Cristo lá no Evangelho, no capítulo 17. Os outros evangelistas não colocam o conteúdo da oração de Jesus, mas João, no capítulo 17 do Evangelho, faz isso. E no versículo 17, você pode abrir sua Bíblia, João 17, versículos 17 a 20. Pode abrir sua Bíblia aí, João 17, versículos 17 a 20. Evangelho de João 17, 17 a 20. Jesus está orando, aquela oração que ele faz antes de ser preso, e depois a gente sabe que ele é julgado, condenado e crucificado. E Jesus começa aquela oração e ele vai ao Pai e ele diz ao Pai, eu te glorifiquei, agora o Senhor me glorifica. E depois que Jesus tem essa primeira parte da oração, daquilo que competia a sua missão de glorificar ao Pai, ele então vai interceder em favor dos discípulos. E depois ele vai interceder em favor da própria igreja. E no versículo 17, ele diz assim, santifica-os na verdade. Ele está orando em favor dos apóstolos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Qual a finalidade? Para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 19, nessa oração, Jesus está dizendo, eu consagrei a minha vida e me dediquei para que eles pudessem também viverem dedicados, consagrados na verdade. A oração de Jesus em favor dos apóstolos, diante de todos os desafios que os apóstolos enfrentariam, Jesus poderia ter pedido muitas coisas em favor deles, porque de fato eles enfrentaram muitas coisas. Mas Jesus, ele ora para que eles vivessem santificados na verdade, consagrados à verdade, dedicados à verdade, leais à verdade. Jesus ora assim por eles, mas olha no verso 20. Não apenas Jesus intercede ao Pai para que os apóstolos vivessem santificados na verdade, mas Jesus também ora por nós, igreja. Versículo 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Se quem anda na verdade, ele anda na verdade, porque a palavra é a verdade, e no verso 20, Jesus intercede por aqueles que creriam, por intermédio da verdade, a única forma de crermos e conhecermos o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, é conhecendo a verdade. E Jesus ora por isso, e por certo Jesus ensinou os apóstolos a respeito disso. E agora, décadas depois dessa oração, depois que a igreja se desenvolve em tantos lugares diferentes, depois que os apóstolos todos morrem e fica apenas João, João quando está escrevendo ali a carta a este homem e a igreja que aquele irmão ali convivia, e a nós hoje, João ressalta e expressa a alegria de ouvir que aquele homem, aquela igreja, andavam na verdade. De que eles tinham integrado a sua crença à sua maneira de viver. De que o conhecimento da verdade interferia na sua prática de vida. E que isso estava redundando num testemunho acerca do Evangelho que impactava vidas e estava fazendo com que outros fossem alcançados com o Evangelho. E João, de maneira bem objetiva e simples, no versículo 3, voltando para a terceira carta, ele fala e expressa a alegria ao ouvir que eles andavam na verdade. Mas João ainda ele demonstra e esclarece o seu contentamento quando ele ouve o testemunho daqueles que andam na verdade. Olha o que ele diz no verso 4. Eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A alegria de João não estava na prosperidade material de Gaio ou de qualquer outro. Mas a alegria maior de João, o contentamento dele, a satisfação em saber que aquilo que ele plantou estava produzindo bons frutos, era saber que havia vigor espiritual na vida de Gaio. Um vigor espiritual medido pela fidelidade à verdade, pela fidelidade à palavra de Deus. João destaca o valor que dava àqueles que permanecem na verdade. Ele destaca a fidelidade dos salvos que seguem o seu ensino. É mais ou menos como você ficar muito tempo sem ver uma pessoa e depois, quando recebe o testemunho dela, você ouve que ela continua firme no Senhor. É alguém que talvez, uma família que congregou na igreja e foi bênção de Deus para a igreja, e essa família se muda por alguma razão e você fica sem notícias. Hoje é meio difícil ficar sem notícias, mas vamos supor que fica sem notícias. E aí, depois de algum tempo, quando chega a notícia, o que você ouve é: eles se mudaram, estão em tal lugar, mas estão firmes nos caminhos do Senhor. Continuam andando na verdade. Não encontraram uma igreja para congregar que não tem compromisso com a verdade. Quando a gente, nós pastores, ouvimos a de pessoas que mudam, e quando chega a notícia que estão congregando numa igreja que anda na verdade, nós então ficamos alegres por sabermos que eles estão andando na verdade, porque procuraram uma igreja assim. João expressa a sua alegria, o seu contentamento com esse tipo de informação. Primeira vez que eu fui a São Luís, alguns anos atrás, lecionar, eu não conhecia ninguém lá na cidade. E a pessoa que me recebeu era a pessoa que organizava os cursos. E ela me buscou no hotel para ir para o curso, e no caminho fomos conversando, e aí essa pessoa disse assim: olha, eu tenho ouvido tantas coisas a seu respeito. Eu até brinquei, eu falei: boas ou ruins? Isso é bom ou ruim, né? Ela disse: não, eu tenho ouvido de que a igreja que você pastoreia é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, e por isso eu pedi para te convidarem para a gente vir, para você vir lecionar para nós. Porque o testemunho daquilo que a sua igreja tem feito no amar e andar na palavra foi dito por outros que conhecem vocês. E então isso me deu uma tranquilidade de fazer o convite, mesmo não te conhecendo. Quando você ouve isso, você fica, claro que fica feliz. Porque nós sabemos que, como igreja, ainda temos muito para avançar. Mas, pela graça de Deus, o testemunho que tem sido dito já é um testemunho de evidências de qual é o lugar da verdade em nossas vidas. Então, nós temos aqui, queridos, uma explicação muito simples de entender do que acontece nesses três versículos. João estima o sucesso de Gaio na mesma medida de seu vigor espiritual. Ele expressa sua alegria ao ouvir que Gaio continua andando na verdade. E ele esclarece o seu contentamento quando ouve que os salvos andam na verdade. Quero fazer algumas aplicações a partir disso. A primeira delas é que desejar o sucesso para um irmão não é o mesmo que acreditar na teologia da prosperidade. Entenda, o versículo 2 não é um mandamento. João não está mandando a gente fazer isso. Mas o exemplo dele, o interesse dele pela vida do outro, é um exemplo a ser copiado, é um exemplo a ser seguido. Em dias onde encontramos uma das principais heresias dentro da igreja brasileira, que é a teologia da prosperidade, nós corremos o risco de acharmos que seria pecado desejar a prosperidade material, a prosperidade física para o próximo. Querer o bem-estar do outro, querer o sucesso profissional do outro. Isso não é pecado. Cada um de nós deveria desejar isso em favor do outro. A Bíblia ensina que o pecado é transformar um desejo como esse num ídolo. Eclesiastes 5:10, por exemplo, diz que quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se fartará da renda, porque isso é vaidade, isso é pecado. João não manda a gente fazer nada nesse versículo 2, mas ele nos ensina com o próprio exemplo que ter o interesse pelo próximo é algo importante. E podemos aqui fazer uma aplicação. E uma pergunta que eu faria a você a respeito disso é: por que é tão difícil agirmos assim em favor do próximo? Por que é tão difícil desejarmos o sucesso do próximo? Por que é tão difícil desejarmos que o próximo profissionalmente prospere, tenha saúde? Pensa só, você emagrece, ninguém fala nada. Você engorda 200 gramas, todo mundo percebe. Você vai ver a hora que acabar essa pandemia. Porque se tem uma coisa boa, eu não sei como está lá na sua casa, mas se tem uma coisa boa é que a gente está comendo bem demais. Toda hora pede um negócio diferente. Ah, faz um bolinho assim, faz um bolinho assado, faz um docinho assim, faz um docinho assado. E ainda estamos podendo, está todo mundo em casa, está todo mundo fazendo isso. Aí todo mundo percebe que você ganhou peso. Mas aqueles irmãos que não estão comendo, nem podem comer doce assim, que perderam peso, aí ninguém comenta. Aí ninguém quer falar. Por que é tão difícil nós nos alegrarmos quando um irmão nosso está prosperando? Lembra, não tem um mandamento nesse versículo, mas eu tenho um homem de Deus chamado João que demonstra interesse pela vida integral do outro. Mas sabe o que é fundamental? E isso serve para a gente como uma aplicação. João queria que essa própria prosperidade do outro fosse medida pelo vigor espiritual que ele tem. Porque uma outra aplicação que nós podemos fazer aqui é que o vigor espiritual é a medida de uma vida bem-sucedida. João não se sentiu impedido de desejar o bem-estar de Gaio, mas ele destaca isto como uma medida da própria qualidade espiritual. Eu desejo o seu bem-estar material na mesma medida do seu vigor espiritual. Será que a gente poderia fazer isso por todos? Você quer que eu ore por você assim? Vou orar a Deus para dar para você sucesso material e vigor físico igual o seu compromisso com Ele, o seu amor por Ele, a sua dedicação a Ele. João está dizendo que o vigor espiritual é a medida de uma vida bem-sucedida. Abre a sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Depois de tudo que o sábio disse em Eclesiastes, mostrando o significado da vaidade no mundo, da transitoriedade da vida. Olha como ele termina e qual é a conclusão dele e o que deveria ser a nossa reflexão a partir do que ele propôs no livro de Eclesiastes. Versículos 13 e 14 do capítulo 12 de Eclesiastes diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Pois Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quando a gente olha para a vida de João e a gente tira algumas aplicações do exemplo de vida de João ao mencionar a sua alegria por ver Gaio andando na verdade, pelo interesse completo na vida de Gaio, nós podemos aplicar para nós de que o vigor espiritual é a medida de uma vida bem-sucedida. Como pai, se Deus me der a oportunidade de ver os meus filhos adultos, casados, e eu tiver até netos, se Deus me deixar ver isso, eu não tenho interesse em medir o sucesso material dos meus filhos, deixando de lado o amor deles a Deus e o compromisso com o reino de Deus. Porque se os meus filhos tiverem sucesso material e não produzirem frutos no reino de Deus, que glorificam o nome de Deus, para mim isso não é sucesso. Se qualquer irmão conseguir ganhar milhões e juntar milhões e não ter vigor espiritual por andar na verdade, isto não é sucesso. Há pessoas espalhadas pelo mundo que são milionárias e bilionárias. E tudo que elas têm é o dinheiro, mais nada. Elas são milionárias e bilionárias. E o que elas têm? Dinheiro, mais nada. O vigor espiritual, o compromisso com o reino de Deus, só vai acontecer na medida que nós tivermos compromisso diário no andar na verdade. E o andar na verdade significa andar com Deus, vivendo de uma maneira que a glória de Deus é o nosso maior interesse sobre tudo o que fazemos, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa. Quando eu penso na nossa igreja, não é diferente. O nosso trabalho diário, a nossa oração em favor da igreja, o nosso esforço com o ensino da palavra, seja ele público, seja ele particular, é para que cada irmão continue crescendo na graça e conhecimento de Cristo, a fim de que o seu vigor espiritual seja o melhor testemunho que as pessoas deem a seu respeito. Não é que você está prosperando materialmente, e eu espero que isso aconteça. Não é que você está progredindo profissionalmente, e eu espero que isso aconteça. Mas de que, com essas coisas acontecendo, o que sobressai é o vigor espiritual, é a prosperidade de alma. O vigor espiritual é fundamental. Querido, João ainda diz a nós, e nós precisamos, quando ele vai dizendo isso, respondemos algumas perguntas, e eu queria colocar isso de uma perspectiva de aplicação, como estamos preparando os salvos para terem uma vida bem-sucedida? O que significa ter uma vida bem-sucedida? Na escola bíblica, eu vou repetir aqui, nós começamos um estudo semana passada que vai melhorando nossa compreensão sobre a resposta a essa pergunta. Como nós, pais, estamos preparando os nossos filhos para terem uma vida bem-sucedida? O que é uma vida bem-sucedida? Que os nossos filhos possam viajar e conhecer muitos países no mundo? Que os nossos filhos possam ter nas suas paredes um diploma daquela faculdade tão desejada pelos jovens? Que os nossos filhos possam ingressar naquela empresa tal? Todas essas coisas, elas podem ser boas, mas se a medida do sucesso é um filho poder somente alcançar isso, os nossos netos não vão conhecer a Deus. Como nós temos preparado a próxima geração para ser bem-sucedida? Qual é o nosso interesse? João, quando testemunha de Gaio, ele diz: o testemunho que veio é que esse homem anda na verdade e eu tenho tanta alegria em ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andar na verdade é o melhor testemunho que um salvo pode ter. É o melhor testemunho que um salvo pode ter. Eu duvido que Gaio não tivesse outras qualidades. Eu duvido que Gaio não tivesse outras habilidades. Mas quando João destaca que ele permanecia andando na verdade, nós encontramos um valor de juízo importante que João dá. Se a gente aplica isso à nossa igreja, o que nos mantém comprometidos com o reino de Deus é a nossa fidelidade à verdade. O que nos manterá comprometidos com o reino de Deus é a nossa lealdade à verdade. E andarmos comprometidos com a verdade, leais à verdade, traz sobre nós um alto custo num mundo de mentiras, num mundo de enganos, num mundo que jaz no maligno. Como irmãos em Cristo Jesus e como igreja, andar na verdade tem que ser desejado por nós. Quando chegamos aqui na igreja, cheguei aqui em 2006 e assumi o pastorado da igreja em 2007, o pastor Paulo chega depois em 2009, quando se falava do TBB, é aquela igreja de ricos. Me lembro que eu ainda morava no Bosque dos Ipês, convidei uma vizinha para vir à igreja e participar de um culto conosco. Ela disse, num encontro de casais, ela disse: não, eu não posso ir lá porque é uma igreja de rico, eu não tenho roupa para poder chegar lá e tal. Era assim que falavam do TBB, era uma igreja de rico. E aí, cada vez que eu ouvia isso, eu dava risada, porque assim, eu sou pastor dessa igreja. E está muito longe de eu saber o que significa ser rico. Hoje, pela graça de Deus e poder da palavra do Senhor, na maior parte das vezes, quando alguém na nossa cidade ou fora da nossa cidade se refere ao TBB, não tem dito, em primeiro lugar, que essa é uma igreja de rico porque está bem localizada. Mas tem sido dito acerca da nossa igreja é que é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu sei, nós sabemos como pastores que ainda temos muito, muito para ver uma igreja produzindo aqueles frutos para o reino do Senhor eterno. Ainda tem muito trabalho a ser feito. Mas para a honra e glória de Deus, nós podemos dizer que essa é uma igreja comprometida com o seu reino, porque é uma igreja que anda na verdade. Andar na verdade tem um custo muito alto. Então, uma pergunta para a gente responder é: o seu desejo é andar na verdade e ver os seus irmãos também andando na verdade? Porque se o nosso desejo for andar na verdade e trabalharmos para que os nossos irmãos também andem na verdade, Vai ficar muito mais simples nós respondermos quando disserem assim para nós: mas por que sua igreja não tem isso? Mas por que sua igreja não tem aquilo? Mas por que sua igreja não tem aquilo outro? Uma igreja que anda na verdade, ela não anda na moda. Ela não está procurando agradar aos homens e fazer o que todo mundo está fazendo. Isso nem sempre é popular. Com certeza, isso nunca é agradável. Mas o nosso compromisso, quando é com a verdade, vai impor sobre nós, às vezes, perseguição. Às vezes, acusações, mesmo infundadas. Uma igreja comprometida com o reino de Deus não é uma igreja preocupada com o que os outros estão fazendo para fazer igual. Mas é uma igreja preocupada com o que a Bíblia diz, para então fazer igual o que a Bíblia diz, não o que os outros estão fazendo. A nossa resposta não é: ah, mas qual outra igreja está fazendo? A nossa resposta tem que ser como a Bíblia mostra e prova o que vocês estão ensinando. Andar na verdade traz sobre nós uma vontade de podermos conhecer a verdade e viver a verdade em todos os sentidos. Como membro dessa igreja, o seu e o meu compromisso é andar na verdade de Cristo, no evangelho puro de Cristo revelado na palavra de Deus. É um compromisso e um desejo de falarmos a verdade do evangelho de Cristo. O nosso compromisso não é com classificações. Ah, aquela igreja é batista, é calvinista, é dispensacionalista e qualquer outro fundamentalista e qualquer outro ista. Isso não nos deveria classificar. O nosso desejo é que possamos andar na verdade e isso contribuir para que o nome de Jesus Cristo seja proclamado até os confins da terra. Contribuir para que outras igrejas possam também ser edificadas. Contribuir para que enviemos missionários pelo mundo ensinando a verdade. E sabe por onde tudo isso começa? Pela sua casa e pela minha casa. Porque quando você anda na verdade na sua casa, eu ando na verdade na minha casa, e nós como igreja, nós chegamos para servir ao Senhor juntos, essa verdade também vai ser ensinada. Portanto, queridos, quando nós olhamos para essas expressões e essa estima do apóstolo João, nós podemos encontrar aqui um segundo predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus. E esse segundo predicado é uma igreja que anda na verdade. Ela não é perfeita, mas o seu desejo é andar na verdade. Nós não temos nesses versículos aqui nenhum mandamento, mas nós temos o exemplo de João que podemos seguir e copiar. Aplicações extraídas do vigor espiritual de João e de Gaio, do interesse de João, para que o reino de Deus e o nome de Deus fosse proclamado. E para que fosse proclamado, a igreja deveria ter predicados. E nós encontramos mais um deles aqui. Contentamento de uma igreja está em saber que seus membros continuam andando na verdade. E que esta alegria não é dualista, pois o conhecimento teológico não destoa da prática de vida, e sim é fiel à palavra e amoroso ao próximo. O contentamento nosso como igreja não é que as pessoas achem que nós temos um prédio bonito ou bem localizado, que tem pastores bem preparados, que tem um grupo de irmãos que são legais. Todas essas coisas têm até o seu lugar. Mas o contentamento como igreja nosso está em saber que cada um cada um de nossos membros, amam e andam na verdade. É por isso que nós nos dedicamos em conhecermos a palavra do Senhor, analisarmos a teologia, interpretarmos os nossos dias, para que a igreja seja edificada sob a palavra e não sob as nossas opiniões. É por isso que dedicamos muito tempo no ensino das Escrituras, de maneira pública, mas também particular, com aconselhamento, com discipulado, para que cada família, cada homem, cada mulher, cada criança continue se desenvolvendo, não sob nós, pastores, mas sob a verdade, para que a oração que Jesus Cristo fez possa continuar frutificando salvos que conhecem a verdade, que andam na verdade e que permanecem na verdade. Que o exemplo de João, escrevendo para Gaio nesses primeiros versículos, traga para a gente oportunidades de refletirmos em nossas vidas o quanto o nosso testemunho, de fato, é um predicado de que estamos andando na verdade. É um testemunho que, de fato, nossa igreja está andando na verdade. E que, ao saber que está andando na verdade, essa própria verdade nos faça humildes e não soberbos. Nos faça servos e não senhores. E continue nos fazendo úteis nas mãos do Senhor para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Então, curve a sua cabeça e nós vamos orar, completando esse tempo e agradecendo a Deus pela sua palavra.